Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, fazendo um giro pelo Brasil, visitando as mais diferentes regiões do país para acompanhar o desenvolvimento das lavouras e dessa vez a nossa parada vai ser no estado de Goiás para acompanhar como é que estão se desenvolvendo as lavouras de milho nessa segunda safra. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Adriano Antônio Barzotto, ele que é presidente da ProSoja de Goiás, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Adriano, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Bom dia, Guilherme, bom dia, amigos do Notícias Agrícolas, produtores de Goiás e de todo o Brasil. É um prazer poder falar com vocês mais uma vez.
Adriano, o estado de Goiás, né, vai passando por um período sem chuvas, como é que isso já tem impactado nas lavouras de milho aí do estado?
Guilherme, a situação da nossa safrinha ela é muito preocupante. Nós tivemos aí uma implantação da safra bastante tumultuada, a gente já falou sobre isso aqui no Notícias Agrícolas, plantamos o milho, uma grande parte dele fora da janela ideal, né, dentro do mês de março, e a partir dali, toda a safra, toda a cultura que é implantada em um período crítico como fizemos nesse ano, ela tem a tendência de sofrer mais. E por uma infelicidade ou por uma desventura dos produtores esse ano, a chuva foi mais resumida ainda. Então, nós tivemos aí a última chuva no dia 17 de abril, as chuvas consideradas agrícolas, né? Então, hoje já estamos aí 19 de maio, mais de 30 dias, então, sem nenhuma chuva na nossa região, no estado de Goiás como um todo, a gente pode falar no estado de Goiás, na região centro-oeste, né? Todos os estados estão sofrendo o mesmo problema. Então, a lavoura de milho esse ano ela está bastante sofrida. Como eu estava te falando antes, então aqueles milhos plantados antes do final plantados dentro do período correto, que seria até o final do mês de fevereiro, esses milhos estão hoje enchendo o grão. Esses milhos precisam demais de chuva nesse momento para poder colocar peso em grão. Eles tiveram um crescimento satisfatório, tiveram um desenvolvimento bastante satisfatório, porém agora precisa água para encher grão. Já aquele milho plantado dentro do mês de março, que no estado de Goiás soma mais ou menos 30%, 35% da área plantada, esse milho não cresceu bem, ficou uma planta menor, bastante sofrida, bastante judiada. O produtor, obviamente, reduziu os tratos culturais também, porque um milho que não tinha potencial mais de produção como na época do plantio o produtor esperava, então o produtor já reduziu alguns tratos culturais e assim a gente vê lavouras bem definidas, aquelas primeiras plantadas onde ainda temos um potencial razoável de produtividade e aquelas plantadas fora da janela onde a produtividade está bastante limitada.
E nesse momento, Adriano, a gente já consegue ter alguma projeção de tamanho de perdas para produtividade nessas duas realidades diferentes que você comentou?
Aquele primeiro milho plantado no mês de fevereiro, o potencial produtivo a gente sempre imagina em torno de 120, 130 sacas. E acreditamos que esse milho, mesmo sofrendo, ele ainda tem um potencial de produzir ao redor de 100 sacas por hectare. Já o outro milho, plantado mais tarde, acreditamos aí numa perda em torno de 50%, 60%. Então, milho aí para 65, 70 sacas por hectare, lavouras melhores em lugares com mais argila. Já lavouras com teor de argila menor, ou então áreas de cascalho, esse milho aí já não tem nenhum potencial produtivo mais. Então, de uma maneira geral, o estado de Goiás, hoje a gente enxerga ele com um potencial de produção total em torno de 8 milhões de toneladas, 8,2 milhões de toneladas, podemos até reduzir esse número mais à frente, em uma realidade nos outros anos aí acima de 10 milhões e meio de toneladas. Então veja só que já temos uma perda aí de 25 a 30% consolidada, podendo se estender a um número maior se as chuvas que prometem vir agora no final da semana, dia 22, 23, aí a gente tem uma previsãozinha, não se confirmar.
E aí, Adriano, além dessas questões climáticas, como é que está a questão de pragas e doenças? Também tem esse tipo de problema aí no estado?
Sempre tem. Lavoura, quando ela está numa dificuldade climática, seja de sol demais ou chuva demais, pragas e doenças é o prato cheio para elas. Então, hoje nós temos aí uma grande quantidade de lavouras muito atacadas por cigarrinha, e também lavouras que têm lagartas, se desenvolvendo bastante, né, por conta da falta de chuva. Então, aquele milho que não tem tecnologia, BT, ele está sofrendo bastante, por falta da chuva para que a lagarta não ecloda ou então não se desenvolva. Então, é realmente um ano desafiador, mais uma vez, na safrinha do estado de Goiás. Lembra muito o ano de 2016, tivemos um ano muito parecido.
E aí, Adriano, olhando agora para as questões de mercado, como é que isso já tem impactado nos planejamentos de vendas dos produtores? Já tinha contratos fechados que estão em risco? Qual que é esse panorama da comercialização?
A comercialização tanto foi na soja como foi no milho, é uma dificuldade enorme para o produtor. Foram feita comercialização em torno de 25 a 30% do milho a ser colhido na forma de pré-fixação no ano passado, né? A bons preços na época, 35, R$ 40, algumas vendas em torno de 7 dólares, né? Que na época eram boas vendas. Hoje o milho está aí R$ 80, R$ 90, e então houve esse descasamento mais uma vez. Houve na soja e está havendo o mesmo problema no milho. Com uma agravante, o produtor na soja ele conseguiu colher bem, no milho não. Então, essa porcentagem que a gente estima aí de 25 a 30% de milho comercializado, numa condição normal de produtividade, se você colher menos, essa porcentagem vai subir. Então, a nossa preocupação é que por produzir menos, a nossa porcentagem comercializada na maneira pré-fixada vai aumentar e vai deixar o produtor aí numa situação difícil para fazer fechar as suas contas. Até porque tudo subiu de lá para cá. Na época, quando vendemos aqueles milhos de 35, 40 pré-fixado, vou te dar um exemplo. Olha, o diesel tava R$ 3,20. Hoje nós estamos pagando óleo diesel de 4,20, né? Um pneu subiu 20%, supermercado subiu também. Então, tá, situação para o produtor está difícil. Sem falar nos insumos, que esses aí também subiram em torno de 20 a 25%. Então, o produtor vai ter que fazer mágica aí para ele poder passar essa safra.
Falando aí, Adriano, justamente dessa questão dos custos de insumos, como é que estão as movimentações para a próxima safra, safra verão 21-22? O pessoal aí de Goiás já está se movimentando nesse sentido?
O planejamento de uma safra ela começa muito antes do plantio, né? Então, o produtor já está pensando no plantio da soja do 2021-22. Já tem fertilizantes praticamente todos eles fechados já. Acho que falta muito pouco do fertilizante do estado de Goiás para ser comprado. Até porque o fertilizante vem subindo numa escala bastante agressiva, então o produtor está fazendo essa compra o mais rápido que ele consegue, né? E planejando. Então, o agronegócio não parou nem o ano passado, que era uma época de total escuridão por causa da pandemia. Nem sei se essa palavra pode ser colocada dessa forma, mas o produtor não sabia o que ia acontecer. O dólar estava disparado, a pandemia estava na porta e ele não parou de se planejar. Esse ano, logicamente, também não vai parar e vai continuar planejando a sua safra futura.
E aí, Adriano, só para a gente encerrar, quando é que devem começar os trabalhos de colheita aí no estado?
Nós plantamos mais atrasado, então acredito que a nossa colheita aí, embora milho sofra. Quando sofre estresse hídrico, ele adianta o seu ciclo, mas nós não devemos ter grandes volumes de milho colhido antes do final do mês de junho. Eu acredito aí na virada de junho para julho que o início da colheita vai acontecer e se intensificar mais no mês de julho mesmo, terminando até primeira quinzena de agosto. É o nosso período forte de colheita de safrinha.
Adriano, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender todo esse cenário da segunda safra de milho em Goiás. Se o senhor quiser deixar mais algum recado, alguma mensagem final para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
Nós estamos aí nos aproximando, então, Guilherme, do período de colheita de milho. O produtor vai ter que fazer o seu trabalho pensando em um maior aproveitamento desse milho que ele vai colher por ter uma produtividade melhor, ele vai ter que pensar melhor no escalonamento da venda desse milho que ele ainda vai ter a comercializar, né, fora o que já foi vendido. Existem os contratos, precisam ser cumpridos, a gente defende essa ideia de que contrato feito tem que ser cumprido, então o produtor vai ter que também ter esse cuidado. E também lembrar que agora, na época da seca, aí nós vamos começar a época desses incêndios que judiam das palhadas do estado de Goiás e do centro-oeste como um todo, então o produtor tem que estar muito atento da agora para frente aí para poder chegar com a sua palhada, com a sua lavoura em boas condições para iniciar um plantio da soja lá em outubro.
Adriano, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente acompanhar os trabalhos de colheita e ver como é que essa safra vai render lá na frente. Muito obrigado.
Obrigado.
Esse, o Adriano Antônio Barzotto, ele que é presidente da APROSOJA de Goiás, conversou com a gente para mostrar como é que estão se desenvolvendo as lavouras de milho nessa segunda safra lá em Goiás. Segundo o Adriano, duas realidades distintas de acordo com a época de plantio dessas lavouras. Aquelas lavouras que foram plantadas dentro da janela ideal, ainda antes do final do mês de fevereiro, essas se desenvolveram bem até aqui, tiveram um crescimento satisfatório e agora, entrando no período de enchimento de grãos, precisam de chuvas para ganhar peso nesses grãos. Nessas áreas, as perdas já são projetadas em entre 20 e 30% devido a essas condições climáticas, mas ainda há grandes chances de bons rendimentos nessas áreas. Já naquela parcela que ficou plantada fora da janela ideal, ou seja, dentro do mês de março, aí o desenvolvimento até aqui foi pior. As perdas nessas áreas já são estimadas em pelo menos 50%, podendo ficar ainda pior caso a chuva que está prevista para os próximos dias não aconteça. O Adriano destacando que já são mais de 30 dias sem chuvas significativas no estado de Goiás de uma maneira geral, e isso tem prejudicado bastante o desenvolvimento dessas lavouras. Só para se ter uma ideia, a média dos últimos anos de produção de milho lá em Goiás girava em torno de 10,5 milhões de toneladas. Para esse ano, a expectativa da ProSoja já está em 8 milhões. Esse número pode ser novamente revisado para baixo caso essas condições climáticas de seca permaneçam por mais tempo lá no estado. Diante de tudo isso, preocupação para o produtor, olhando também para o mercado. Adriano destacando que são cerca de 25-30% da safra negociada antecipadamente, com preços menores do que os atuais, mas bons para a época. E aí, esse percentual de vendas de 30% é considerando uma produção normal. Se essa produção for menor, essa porcentagem de vendas antecipadas vai ficar maior, vai sobrar menos milho para o produtor conseguir se capitalizar nos preços maiores de hoje. Então, essa também é uma preocupação para o produtor goiano que, em meio a tudo isso, já começou o planejamento para a próxima safra de soja 21-22, compra de insumos. Então, um momento bastante tumultuado, bastante turbulento para o produtor goiano, esperando chuva para os próximos dias para tentar dar uma amenizada nessa situação do milho lá em Goiás. Bom, eu fico por aqui, mas você que está acompanhando a gente pelo YouTube, aproveite para se inscrever no nosso canal, deixar o like no vídeo e também clicar no sininho que está aparecendo aqui embaixo para ativar as notificações e ficar por dentro de todas as novidades do Notícias Agrícolas. Por lá você também consegue interagir com a gente, mandar sua mensagem, sua pergunta, como fez o Cleverson Voniak, ele que mandou o seu alô aqui para a gente, acompanhando a gente ao vivo pelo YouTube. Também siga a gente nas outras redes sociais, no Instagram, no Facebook e no Twitter. Eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.